Avança ou não a justiça brasileira contra Bolsonaro, a União Europeia e o Tribunal Constitucional Alemão, a violência doméstica no mundo, políticas, instituições e percursos migratórios de mulheres e meninas refugiadas em Portugal e na Dinamarca. Vai ou não o presidente Jair Bolsonaro parar ao Banco dos Réus? No Brasil, a Procuradoria-Geral da República ouviu delegados da polícia, três ministros e pelo menos uma deputada para saber se avança com denúncia contra o presidente por corrupção passiva e obstrução da justiça. Vamos ouvir o correspondente no Brasil, João Almeida Moreira, e o historiador brasileiro Marco António Vila. Um juiz do Constitucional Alemão disse que a polémica com o Banco Central Europeu pode colocar em risco a União Europeia. A mulher e a violência doméstica no mundo em tempos de pandemia. A correspondente da TSF nos Estados Unidos, Paula Alves Silva, entrevistou Mary Patterson, dirigente da Agência da ONU para as Mulheres, UN Women, em Cox Bazar, no Bangladesh. Os refugiados e Europa com Susana Peralta e Madalena Meira Rezende. Sofia de Almeida foi jornalista, trabalhou na Unicef na Guiné-Bissau, trabalha atualmente em Comunicação para o Desenvolvimento e Políticas de Inclusão. Defendeu no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, a tese de doutoramento Políticas, Instituições e Percursos Migratórios de Mulheres e Meninas Refugiadas em Portugal e Dinamarca. Converso com ela mais adiante no Estado do Sítio. Comentários, como habitualmente, pelo embaixador José Cotileiro. No Brasil, o mais alto detentor de um cargo público pode ter de prestar contas na Justiça. A polícia está a investigar o comportamento de Jair Messias Bolsonaro, como nos conta o correspondente João Almeida Moreira.
Depois do impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e de duas denúncias contra Michel Temer em 2017, a política brasileira volta a ser caso de polícia em 2020. Literalmente, por causa de uma acusação durante o discurso de missão do ministro da Justiça Sérgio Moro de interferência no comando da Polícia Federal, supostamente para benefício próprio da família, Jair Bolsonaro pode vir a ser alvo de uma denúncia como o Temer ou no limite de um impeachment como Dilma. Neste momento, os investigadores da polícia recolhem depoimentos, já falaram além de Moro três ministros do governo, seis delegados de polícia e uma deputada, e analisam um vídeo que pode ser peça-chave na resolução do caso. Nesse vídeo, uma espécie de conselho de ministros, Bolsonaro é gravado a dizer que quer mudar a polícia do Rio de Janeiro para proteger os seus familiares. Caso isso não aconteça, demite toda a gente, ministro, Moro, portanto, incluído. Bolsonaro incorre em seis crimes que podem ser considerados comuns e com isso gerar uma denúncia na Câmara dos Deputados ou crimes de responsabilidade e com isso abrir caminho para um processo de impeachment. Em ambos os casos, ao Presidente basta um terço dos votos dos 513 parlamentares para barrar o processo. É nesse contexto que vêm sendo noticiadas as negociações entre o Governo e alguns dos quase 30 partidos com assento parlamentar por cargos na administração pública. Em troca de um cargo, um voto contra a progressão da denúncia ou do impeachment, portanto. À partida, a polícia tem 30 dias, ou seja, até meados de junho, para apresentar um relatório que dirá se a denúncia avança ou não. Depois, Augusto Aras, um procurador-geral da República de perfil conservador e indicado por Bolsonaro, decidirá o futuro próximo do presidente.
Um trabalho de João Almeida Moreira, a partir do Estado de São Paulo, no Brasil. Há vários anos que o publicitário brasileiro Edson Ataíde junta em conferências em Lisboa uma comunidade de jornalistas, comunicadores, artistas, para debates com personalidades públicas de Portugal e do Brasil, com convidados. Desta vez, em registro de videoconferência, como quase tudo hoje em dia, desta vez o convidado foi o historiador e sociólogo Marco António Vila, que tive a oportunidade de entrevistar já anteriormente, antes das presidenciais brasileiras 2010, 2014, 2018. Como explicar Bolsonaro aos portugueses? Foi um desafio para o professor Marco António Vila, que haveria de meter considerações sobre o filósofo Olavo de Carvalho, radicado nos Estados Unidos e alegado mentor intelectual de Bolsonaro, e a influência do antigo presidente Lula, ainda hoje, na vida do país e no atual chefe de Estado. Marco António Vila.
Hoje, o principal aliado do Bolsonaro é o Lula, porque ele é uma espécie de grande obstáculo para a construção de uma unidade democrática contra o Bolsonaro, porque há sempre o medo, e o Bolsonaro assula esse medo, de que a sua saída significa o retorno do PT, o que não ocorrerá, com absoluta certeza. Mas isso cria esse fantasma, parodiando o Marx no início do manifesto, que diz que um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo, você pode dizer que um fantasma ronda o Brasil, o fantasma do petismo. Né? Ou seja, você tem aquele receio de que ele volte, e aí volta toda aquela visão de mundo e tomar o aparelho de Estado. E a tendência é que a crise vai se aprofundar, porque nós tínhamos uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise político-institucional, e lá no fim existe a possibilidade de um caos social. Eu tenho insistido nisso e sempre falei que o Bolsonaro não acabaria seu governo, né, que eu tinha absoluta certeza. E eu reafirmo, ele não vai acabar. Só que aí nós vamos ter, após nos livrarmos constitucionalmente do Bolsonaro, sempre é bom registrar, nós vamos ter de passar por uma profunda reforma política, e isso é central. E aí a influência portuguesa pode ser interessante, da Constituição portuguesa. Não sei se vocês sabem, algumas passagens da Constituição portuguesa, alguns dos dispositivos, para ser mais correto, tem na Constituição brasileira de 88. Né? E hoje há uma discussão aqui que ainda não pegou, mas tem ali num canto, outra colar, que é mais ou menos ter como referência Portugal, né? Ou seja, o chamado, grosso modo, semipresidencialismo, com o presidente da República eleito diretamente, mas restrito às suas atribuições constitucionais, e a chefia de governo, o presidente-chefe de Estado, fica com o primeiro-ministro do partido, da coligação majoritária tal, porque nós teremos, tudo indica, caminhamos, se ele não renunciar, para um terceiro impeachment. Então, um em 1992, um em 2016, e tudo indica que teremos um em 2020. E eu que sempre fui presidencialista, aqui teve plebiscito em 93, votei no presidencialismo, hoje não dá, nós temos de mudar. Né? Eu acho que esse semipresidencialismo é o melhor caminho, mas aí exige muita coisa aqui, por exemplo, aqui não tem voto em lista, aqui não tem voto distrital, quer dizer, é necessário uma série de mudanças no sistema político, porque não é possível a gente viver crises sucessivas. Instabilidade política gera atraso econômico, né? E nós temos de enfrentar essa questão, ninguém aguenta mais tanta instabilidade política. Não, os eleitores que votaram no Bolsonaro, a maior parte deles havia o forte receio do PT, né? Porque 18 é um fenômeno. Se você for puxar as eleições anteriores, você não tem candidato com esse perfil importante. Se você, desde 1989, com o restabelecimento, o Collor, você não podia dizer que era um candidato fascista. Você não pode dizer isso do Fernando Henrique Cardoso, eleito em 94 e reeleito em 98. Não pode dizer isso do Lula, 2002, 2006, Dilma, 10, 14. Ele, portanto, é um ponto fora da curva. Então, tem de ser entendido, acho eu, não como um eleitorado que se identifica com ideias fascistas, tal, mas que tem uma forte influência autoritária, que tem aí sim a presença do autoritarismo, e ele não consegue construir uma estrutura fascista. Por exemplo, o partido, ele saiu do PSL e foi para um tal Aliança pelo Brasil. Ele não conseguiu 3% das assinaturas necessárias para legalizar o partido. Então ele não, e é a base, nós sabemos, uma das bases de um governo fascista é uma estrutura de partido. Então, ele nem consegue pensar fascismo no sentido clássico do Gentile, do Mussolini, porque ele não lê nem orelha de livro, não sei se como é que chama na Itália, mas na Portugal, perdão, mas aqui a gente chama de orelha, essa parte. Ele não consegue nem ler orelha, é de uma ignorância assim, raramente vista na história. Não é nazista também, no sentido clássico do Rosenberg, Hitler, etc., nada. Ele é um ponto limite do reacionarismo, do caudilismo latino-americano, né? Do interesse de grupo. Nunca teve a questão de família. Essa questão de família no Brasil, pois nunca teve. Essa é a primeira vez. Então é um reacionarismo, é antidemocrático. Ele tem sempre como adversário, eu digo aqui, a Constituição, né? Mas ele não tem a força que ele propala que tem. Aí é sempre bom aquela história da fumaça. Ele faz muita fumaça. Né? É aquela velha história da árvore ocultar a floresta. Né? No parlamento, ele não tem apoio. Um apoio hoje que sustente. Ao contrário, ele tem até medo de se abrir um processo de impeachment, por isso que ele está desesperado atrás do chamado, entre aspas, centrão. Apoio na sociedade, a última pesquisa XP deu entre 24 de abril a 30 de abril, saltou o ruim péssimo de 42% para 49%. A queda do Moro aprofundou o isolamento do Bolsonaro. As manifestações que tem, se você contar, fazer aquela coisa do pesquisador rigoroso, teve uma em Brasília domingo, tinha 300 carros. Se você diz que tem 3 pessoas por carro, dentro de cada carro, cada veículo, tinha 900 pessoas. As da Paulista, idem, idem. Ou seja, apoio mesmo não tem. A questão toda é que há um medo de ter um novo processo de impeachment e o que pode acontecer depois. Porque diz, reza a Constituição que, em caso de vacância ou impedimento, no caso seria impedimento, né? São dois crimes, você tem crime, duas formas, crime de responsabilidade e infração penal comum, né? Assume o vice é um general, chamado Hamilton Mourão, o general da reserva. Alguns têm receio do vice-presidente da República tal. Outros, receio de que na eleição de 22, com o impeachment do Bolsonaro, o PT possa voltar. Outros que não sabem o que fazer. Porque uma parte da elite brasileira hoje não sabe, política empresarial e parte da sociedade civil não sabe o que fazer. Porque nós chegamos numa situação muito complicada em termos, porque pela primeira vez na história, nossa, nós temos quatro crises, três crises juntas, né? A crise sanitária, que é gravíssima, né? A crise econômica, vai ser a maior recessão da história do Brasil republicano, e não fica só em 20, vai para 2021, como eu sempre falei, agora os economistas também estão dizendo, e a crise política e institucional. E para piorar a situação, o mundo está em recessão, porque nas outras crises, 1992, 2016, o mundo crescia 2,5%, 3%, em 92 e 2016. E nós vamos pegar o mundo em recessão. Portanto, é uma situação muito complicada. E, por fim, nós não temos mais liderança política. Aqueles grandes líderes políticos se formaram ou durante o regime militar, acabaram se formando, e alguns herdeiros do antigo populismo ainda, mas outros se formaram durante o regime militar, nesse momento histórico que nós somos, não tem liderança. O PT não tem líder, né? O Lula já é página virada. Achar que o Fernando Haddad é líder, o Fernando Haddad não empolga ninguém, né? É ao contrário, se ouve o Fernando Haddad, se você tiver insônia crônica, você dorme ouvindo ele falar. E o Lula, ao longo da história, foi decepando a cabeça de todas as lideranças sindicais na CUT, políticas no PT. O PSDB não tem lideranças. Fernando Henrique Cardoso fala, entre ele falar e eu, não, mas não tem importância nenhuma. Não tem. Aí você vai percorrer. O PSOL não tem presença na política brasileira efetiva. O Boulos vai ser alternativo. Ciro Gomes, PDT. Falta a ele uma organicidade partidária que não tem, né? Nós somos um grande país, e uma presença mais forte e cotidiana e equilibrada da cena política. No campo centro-direita, também o DEM tem dificuldade de se construir como um partido liberal, né? Então nós não temos lideranças. É um cenário, é aquela história, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Essa é a nossa situação.
Nas últimas semanas, nos últimos meses, tenho visto, quando me cruzo com algumas declarações suas, tenho visto um profundo desencanto com aquilo em que se transformou a governação no Brasil. Eu queria perceber melhor o que é que... quais são as razões principais para essa grande desilusão?
Olha, eu sempre tive muito cuidado com o Bolsonaro. Quando eu trabalhei numa rádio chamada Jovem Pan, uma rádio importante aqui no Brasil, aqui em São Paulo, especialmente, em 2017, tem um vídeo, tem milhões de visualizações, eu e ele. Nós estávamos numa mesa assim, ele veio debater comigo durante 40 minutos. Eu tinha feito um comentário, já nem sempre sobre o quê, no jornal que eu participava. Ele falou, eu vou aí debater com você. Então, eu falei, ah, tudo bem, vem. Em 2017, foi em maio de 2017, a eleição foi em outubro de 2018. Aí ele veio, 40 minutos, e o que me chamou a atenção era a ignorância, é inacreditável, ele não sabia nada, mas nada, tudo que eu dialogava com ele, e na primeira pergunta eu já percebi, eu falei, não sabe nada tal, e aí foi aquele horror. Depois, a ligação com um sujeito, que eu nem vou falar o nome, é um marginal que vive na Virgínia, nos Estados Unidos, que parou na antiga quinta série aqui do ginásio, que seria hoje a sexta série do ensino fundamental, quando a pessoa tem mais ou menos uns 12 anos, né? E que se autoproclama filósofo, né? Que é um sujeito extremista que pega o pensamento da extrema-direita americana, requenta, porque ele não consegue pensar, é um medíocre, um fracassado, começou a mandar esse pensamento da extrema-direita para o Brasil. E os filhos do Bolsonaro e a caterva que o cerca começou a tomar o aparelho de Estado. Então, por isso que é uma coisa diferente que fascismo. E isso foi minando. E quando em janeiro chega aqui o coronavírus, começa a falar em coronavírus na última semana de janeiro. Aí o governo, que já estava capengando no ano anterior, aí começou a tropeçar ainda mais. O choque com os militares, problemas econômicos, e aí o choque com o Sérgio Moro. A entrada do coronavírus fez com que não desse mais para esconder a incapacidade administrativa, a falta de liderança, o despreparo do Bolsonaro, né, e o seu reacionarismo. E aí é aquilo que eu lhe falei, Ricardo, eu acho que os partidos são frágeis, não temos lideranças políticas de expressão, a sociedade civil está cansada, porque primeiro a luta contra a Dilma, 2015 e 2016, não, as grandes manifestações pelo Brasil. Chega o Temer, a desilusão que o Temer vai e se alia a setores corruptos. Aí agora vem o fracasso do Bolsonaro, quer dizer, são três fracassos muito curtos entre 2015 e 2016, depois 2016 e 2018, e agora 2018 e 2020. Quer dizer, são sucessivos momentos de desilusão. Então é uma sociedade que politicamente está desiludida, mas precisa encontrar uma saída política e precisa ser urgente, porque a crise, hoje mesmo nos jornais daqui, todos estimam que vai ser, o PIB deve crescer, os mais otimistas negativamente, deve crescer 5% negativo, e os mais realistas, digo eu, diz menos 7%, e alguns dizem menos 10%. Aí é o fim. Porque nós temos 38 milhões de brasileiros na informalidade, que não têm relações formais de trabalho. Temos problemas graves de distribuição de renda, graves de saneamento básico. Vamos passar um ano muito difícil. Então, quanto mais rápido sair o Bolsonaro, mais rápido o Brasil poderá encontrar um caminho. É essencial se construir um projeto de meio de transição, de travessia até as eleições de 22. E aí o povo decidir a eleição do novo presidente. Mas precisamos sair do atoleiro econômico.
Marco Antônio Vila e Bolsonaro no Brasil hoje. Já a seguir, os juízes alemães e a União Europeia. Peter Huber, juiz do Tribunal Constitucional Alemão em Karlsruhe, relator do acórdão que considerou ilegal a compra de dívida por parte do Banco Central Europeu, diz que um eventual procedimento por infração da Comissão Europeia sobre a Alemanha iria gerar uma crise de muito difícil resolução. Foi numa entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine, reiterando a decisão do Constitucional, que afirmou que a decisão de comprar dívida pelo BCE violou a Constituição da Alemanha, tendo o coletivo de juízes alemães considerado que a decisão violou também o princípio de proporcionalidade inscrito no Tratado da União Europeia. O Tribunal de Karlsruhe deu 3 meses ao BCE para avaliar a proporcionalidade da decisão. Se isso não acontecer, entende que a Alemanha não deve participar no programa de compra de dívida. Isto pode constituir uma pressão política considerável sobre o governo de Angela Merkel, que até ver tem estado ao lado do banco dirigido pela francesa Christine Lagarde. O juiz Peter Huber disse na entrevista que um procedimento por infração por parte da Comissão Europeia desencadearia uma escalada significativa, empurrando a Alemanha e potencialmente outros países para um conflito constitucional difícil de resolver. A TSF procurou uma reação junto da representação da Comissão Europeia em Lisboa. Fomos remetidos para a conferência de imprensa dada no dia anterior pelos porta-vozes da Comissão. A Comissão Europeia está a analisar as declarações do Tribunal Constitucional Alemão e a considerar os próximos passos.
We are, as you know, now analyzing the ruling of the German Constitutional Court in detail. And looking into next steps.
Já no passado domingo, a Presidente Ursula von der Leyen tinha feito uma declaração em que deixou claro que a Comissão Europeia defende três princípios básicos. A política monetária da União é uma questão de competência exclusiva, o direito da União Europeia tem primazia sobre o direito nacional e as decisões do Tribunal de Justiça Europeu são vinculativas para todos os tribunais nacionais. A decisão do Constitucional Alemão no sentido de travar a compra da dívida vem trazer mais incerteza aos planos europeus de relançamento da economia. Embaixador José Cotileiro, esta deliberação do Tribunal Constitucional Alemão pode partir a União Europeia, colocando de um lado o país mais poderoso e outros que se lhe juntem, e do outro aqueles que têm defendido o programa de apoio às economias mais endividadas e que serão certamente aqueles mais impactados por esta crise da pandemia?
Eu espero que não e creio que não, porque felizmente, apesar da grande inflação dos juristas em muitos aspectos de política internacional. Felizmente, uma coisa que foi dita por um famoso diplomata e historiador inglês no começo do século XX, no começo não, mas a meados do século XX, é ainda extremamente importante. Ele, num livro que tem chamado Diplomacy, escreve que há três grupos de pessoas que nunca deviam fazer diplomacia e eram os seguintes: dogmáticos, místicos e advogados. Quer dizer, o advogado vem trazer uma forma de olhar para as coisas que é incompatível, julgo eu, com o bom senso dos compromissos. Julgo que fosse isso o que eu queria dizer. Mas é que eu julgo que, apesar de privado do antigo bom senso da Inglaterra, eu digo antigo porque já lá vai um pouco, e outros problemas comparáveis, ainda há nos 27 Estados-membros sabedoria e bom senso necessários para impedir que tal aconteça. E enquanto isso não acontecer, um bom senso inteligente, lúcido e justificado pela sua própria capacidade continuará a prevalecer e impedirá que essa falta de sentido prevaleça e arruine as possibilidades de entendimento entre as pessoas e as nações. De maneira que, para responder mais diretamente à sua pergunta, eu acho que não.
E agora, a violência doméstica em tempo de pandemia, como fica tudo para quem já está em situação de maior vulnerabilidade? O correspondente da TSF nos Estados Unidos, Paulo Alves Silva, conversou com Mary Patterson, dirigente da Agência da ONU para as Mulheres, UN Women, atualmente em Cox's Bazar, o sítio onde a população rohingya de Myanmar encontrou abrigo, no Bangladesh. Mas para muitos, para muitas no caso, chegar ao campo de refugiados está longe de ser o fim dos problemas. Paulo Alves Silva, com a entrevista.
Tendo em conta que há países a reportar um aumento de 30% de casos de violência doméstica com medidas de confinamento em prática, o que é que pode ser feito para proteger as mulheres em todo o mundo?
Essa é uma pergunta muito boa e é muito preocupante, claro, porque vemos que à medida que as pessoas passam a estar confinadas nas suas casas, sabemos que a casa não é necessariamente um lugar pacífico, pois pode haver tensões nas famílias. E ao mesmo tempo sabemos que as mulheres, especialmente as que estão entre a maioria dos sobreviventes de violência doméstica e outras formas de violência de género, estão confinadas nas suas casas e não podem procurar os serviços de ajuda que habitualmente existem no seu país. É aqui que os serviços online ou telefónicos se tornam ainda mais críticos. Portanto, é preciso garantir os serviços de aconselhamento online ou por telefone, mas também garantir que os abrigos para sobreviventes de violência doméstica estão abertos como opção para as mulheres que desejem aí ficar, ao invés de ficarem na sua própria casa. Essas são algumas das medidas. Claro que há muito mais que pode ser feito, mas acho que essas são algumas das soluções práticas fundamentais. E também aumentar a consciencialização, claro, nos média e na sociedade, demonstrando que isto é um problema. Isto não é apenas uma questão agora, em situação de crise. É um problema sempre, que se torna agora ainda mais evidente numa situação de emergência.
Referiu os abrigos, mas para as mulheres que não podem ou não conseguem sair de casa porque os maridos não permitem, como é que elas podem pedir ajuda? Será o telefone a melhor arma das mulheres neste momento?
Isso depende realmente do contexto do país. É difícil para mim falar a nível global. Posso dizer que aqui, no Bangladesh, ou em Cox's Bazar, especificamente, nos campos de refugiados, há muito pouco abrigo disponível. Os campos são bastante congestionados e não há realmente outras opções para as mulheres. Em outros países, existem sim abrigos disponíveis na comunidade ou a nível local, e se houver informações para as mulheres sobre onde se encontram esses serviços, se os podem usar, o que há nos abrigos, que são fornecidos gratuitamente pelo governo, então é importante que essa informação seja disponibilizada e que lhes seja permitido usá-los como um local alternativo durante a quarentena, ao invés das suas próprias casas. Isto inclui também, obviamente, o acolhimento de crianças, a fim de nos certificarmos que, se as mulheres mulheres quiserem ir para um abrigo seguro, que poderão trazer os seus filhos, se desejarem. Isto é muito importante e crítico. Vemos que há mulheres e crianças em risco e, por isso, estamos a manter alguns dos espaços seguros que temos. Temos, por exemplo, espaços seguros para mulheres e crianças, onde elas podem procurar aconselhamento, apoio ou serviços e informações médicas. Portanto, é fundamental que este tipo de serviços permaneçam abertos. E, às vezes, nestas situações em que geralmente há um bloqueio e os serviços gerais estão fechados, é importante dar prioridade a estes serviços neste momento, porque sabemos que as formas de violência podem aumentar.
Pode explicar o que acontece em países que não possuem leis específicas para proteger a mulher da violência doméstica?
É extremamente crítico que exista legislação em vigor para que possa ser permitida qualquer forma de prestação de serviços, sejam serviços de saúde ou serviços jurídicos. Pode também incluir a reintegração na sociedade através de apoio económico. Mas a lei não é suficiente, obviamente. Quer dizer, nem sempre é vantajoso. Há países em que há legislação, mas na verdade existe muita consciencialização nas ruas e talvez haja, por isso, menos violência por causa do contexto social e cultural. E depois há outros países em que há legislação, mas a lei não é de todo implementada porque o sistema de governação é muito fraco. Portanto, novamente, depende muito de cada país, mas ter uma lei em vigor é extremamente importante para permitir que as mulheres lutem pelos seus direitos, em linha com a lei, e poderem fazer uso dos seus direitos em casos de injustiça e também reivindicar compensações se estiverem a ser expostas à violência. Sem a lei, não há forma de justiça. Mas mesmo com a lei, vemos frequentemente que os sobreviventes de violência doméstica não recebem justiça no tribunal. Posso dizer que no Bangladesh, menos de 1% dos casos que são apresentados em tribunal, especialmente em Cox's Bazar, menos de 1%, na verdade, obtiveram uma sentença contra o agressor. Portanto, vemos que mesmo havendo legislação, podemos não alcançar muita coisa. We may not achieve
much, unfortunately. E há uma explicação para isso?
Não é apenas uma questão legal, é sobretudo uma questão cultural e social que está realmente enraizada na dinâmica do poder na sociedade. Portanto, é a percepção existente de que as mulheres têm um status secundário na sociedade, é o domínio masculino no sistema legal, mas também dentro do governo, e o facto de as mulheres não serem representadas em cargos de tomada de decisão, em altos cargos no governo ou no sistema legal. Mas é também a percepção na comunidade e na família que a mulher é permissível, que se pode bater em mulheres, perpetuar a violência contra elas. Existe um forte sentimento de impunidade contra os autores dessa forma de violência que é vista como normalizada. É algo que faz parte da educação das crianças, parte do sistema educacional. Está muito enraizado nas nossas normas socioculturais, não apenas no Bangladesh, mas em muitos países. Mas é por isso que se requer uma mudança social maior e muito disso começa com a educação e com os média. Globalmente sabemos que uma em cada três mulheres foi vítima de violência sexual, mas ainda mais foram vítimas de outras formas de violência de género na sua casa. Não apenas a violência física, mas também a violência emocional ou económica. As mulheres que enfrentam diferentes formas de controle em casa são acusadas de não lavar bem a louça, de não cozinhar bem, de não cuidar bem dos filhos, ou então são responsabilizadas por outras várias coisas que, como não tendo o desempenho esperado enquanto mulher, esposa ou mãe. Existe um fardo sobre o género muito grande, portanto é muito difícil definir um número. Acho que todas as mulheres já experienciaram de alguma forma violência de género. Também em casa, mas se olharmos para os casos mais graves, esses incluem violência física. Não me atrevo a apresentar um número porque não temos dados precisos, porque eles não são reportados. E esse é o maior problema. Os casos não são reportados.
As Nações Unidas pediram aos governos para incluírem a violência doméstica no Plano Nacional de Resposta ao Coronavírus. Mas na maior parte dos países com números mais elevados de violência de género, há também menos recursos por serem frequentemente países em desenvolvimento. Como é que se dá a volta a este problema?
É por isso que a ONU Mulheres, tanto em tempos normais como em tempos de crise, sempre defendeu um orçamento específico para as questões de género em todos os planos, independentemente do que se trate. E o mesmo se aplica a um plano de resposta à Covid, para garantir que haja uma análise de género que informe qual a estratégia de recuperação ou a resposta necessária. Como sabemos, com a Covid há sempre um grande impacto em termos de género. É uma crise de género. Vemos que as mulheres compõem a maioria dos trabalhadores de saúde e também dos cuidadores, portanto, Portanto, cuidam de doentes e idosos em casas de repouso, isto nos países que têm casas de repouso, mas geralmente são também as mulheres que assistem os idosos em casa. Não só há um risco maior de infecção, mas também um aumento das várias formas de violência de género, devido à atenção que este tipo de crise cria na sociedade e a muitos outros aspectos. As mulheres possuem menos acesso à informação e à educação, logo possuem emprego geralmente no setor informal. Portanto, elas correm mais riscos devido ao confinamento e ao impacto económico da crise. Portanto, este tipo de informação é o que forneceríamos para serem incluídas nos planos, além de garantir a existência de dados discriminados por sexo nos casos reportados, para que possamos realmente analisar se há alguma questão de género entre os infectados e as taxas de mortalidade. É extremamente crítico para entender quem enfrenta mais riscos num determinado país. E trabalhamos ainda em estreita colaboração com os governos para garantir que o orçamento é adequado, para garantir que há, por exemplo, no caso do Bangladesh, instalações de tratamento segregadas por género ou enfermarias segregadas por género no hospital. Porque se as instalações para isolamento e tratamento forem mistas, as mulheres simplesmente não terão permissão para ir, porque é uma sociedade tão segregada por género, ainda mais na comunidade Rohingya, nos campos de refugiados. As mulheres são muito restritas às suas casas e têm mobilidade muito restrita no espaço público. Então, os espaços e as instalações têm de ser apenas para mulheres. Essas são algumas das coisas que garantimos. Portanto, temos a certeza de que existe um orçamento para assegurar que haja medidas e provisões especiais direcionadas que respondam às necessidades das mulheres e meninas. Isso inclui serviços de violência com base no género, mas também a garantia de que os serviços de saúde sejam seguros e adequados para as mulheres e de que há salários iguais para mulheres e homens que trabalham com profissionais de saúde, sejam eles médicos ou enfermeiros. Esses são apenas alguns exemplos, mas é isso que faríamos em todos os países e o que já estamos a fazer.
Temos tendência, quando falamos de violência de género, a falar sobretudo das consequências físicas e psicológicas, mas gostava que falasse das consequências sociais e económicas de não ter muitas dessas mulheres no mercado de trabalho ou por não estarem física e psicologicamente totalmente saudáveis para desenvolver o seu trabalho.
If we see that women are prevented from working or for being involved as first responders,
quando vemos que as mulheres são impedidas de trabalhar ou recorrer a primeiros socorros porque são vítimas de violência doméstica ou por outras razões, percebemos que as mulheres podem ficar para trás no que diz respeito a serviços essenciais. Isso é ainda mais crítico em países muito patriarcais e segregados por género, onde as mulheres só podem procurar serviços e apoio de outras mulheres. Mais uma vez, estou a dar o exemplo de onde me encontro, nos campos de refugiados aqui. Os maridos não vão dar permissão às mulheres para irem a uma clínica e procurarem apoio de um médico ou de um enfermeiro. Portanto, elas não vão poder ir. Tem que ser com uma mulher. Também não vão obter informações sobre como lavar as mãos, sobre as medidas de isolamento ou o que é Covid-19. Se não receberem estas informações de uma mulher, elas não vão receber informação, porque são muito segregadas por género e porque as mulheres vivem tão isoladas do resto do mundo nos campos. São casos muito severos, mas de forma similar, em muitas outras sociedades, se as mulheres não estão representadas, então as necessidades das mulheres também não vão ser consideradas. E o mesmo se aplica à tomada de decisões a alto nível. Se as mulheres não estiverem envolvidas na elaboração dos planos de recuperação ou nos planos de resposta e preparação para a Covid-19, as necessidades específicas das mulheres não são frequentemente consideradas. E mesmo algo tão básico como analisar a segregação sexual nos dados de mortalidade provavelmente não vai acontecer. Isto é o que vemos.
Uma entrevista da jornalista Paula Alves Silva com Mary Patterson, da UN Women. No âmbito da resposta ao coronavírus, a Comissão Europeia criou uma ponte aérea humanitária da União Europeia para assegurar o transporte de trabalhadores humanitários e de equipamentos de emergência para algumas das zonas mais críticas em todo o mundo. Um artigo da Foreign Policy deste mês dizia que o coronavírus está a criar uma crise nas fronteiras da Europa. Os países europeus sofreram com a pandemia, mas os vizinhos do Sul, nomeadamente, estão ainda pior. Prepara-se o terreno para ruína financeira, instabilidade política e aumento de refugiados. É de esperar uma nova vaga de refugiados na Europa lá para o verão? Madalena Meyer Rezende.
Obviamente que as condições são piores do que as que eram o ano passado. O perigo existe, mas como sabemos também tudo depende muito de como a Turquia, nomeadamente, irá ou não continuar a colaborar com a Europa, e vimos, enfim, nos primeiros meses deste ano, que Erdogan começou a, enfim, a jogar com a questão dos refugiados e mesmo a incentivar a imigração dos refugiados que estão estacionados, digamos, que vivem na Turquia. E, portanto, apesar do agravamento da situação, eu penso que, obviamente, o Mediterrâneo vai continuar a ser uma área de, enfim, de tragédia, mas que, na sua essência, a crise ainda se irá, penso eu, jogar na relação entre a Turquia e a União Europeia.
Mais uma oportunidade para inverter a tendência de envelhecimento demográfico e garantir a médio prazo mais sustentabilidade para os sistemas de segurança social, mas o problema é que pode chegar mais gente muito desesperada e agora sim haverá muito menos emprego. Concorda, Susana Prado?
Eu julgo que é evidente que nós precisamos de imigração para resolver o problema da sustentabilidade, enfim, para resolver o problema do envelhecimento da União Europeia. Em geral, é uma forma rápida, até porque todas as políticas que nós podemos implementar no terreno de fomento da fertilidade são políticas que só têm efeito a uma geração, não é? Portanto, essas pessoas, nós, com a imigração, é uma forma muito mais rápida de nós rapidamente termos população em idade ativa, que é algo que não acontece com as políticas de fertilidade, o que não quer dizer que as políticas de fertilidade não tenham o seu impacto, porque eu julgo que uma democracia tem o dever de dar às pessoas as condições para fazerem as escolhas familiares que entendam, e portanto desse ponto de vista eu julgo que as políticas de ajuda à família são sempre políticas importantes numa democracia, mas mais deste ponto de vista do que propriamente do ponto de vista da sustentabilidade da segurança social. Relativamente à questão de saber se nós podemos agora, o que é que nós devíamos fazer, vamos lá, relativamente aos refugiados, eu julgo que nós estamos numa questão que é, nós estamos numa crise global, que é uma crise não só que tem uma dimensão económica, como tem uma dimensão sanitária, que é global, que é de todo o mundo, em que nós temos a obrigação de reagir concertadamente, e se isso é verdade ao nível europeu, também deve ser verdade ao nível de uma certa concertação do mundo, e aliás tem havido apelos nesse sentido, e temos o dever de ir aos locais onde há crises políticas que depois levam, porque esses refugiados têm uma dimensão económica, mas têm também uma dimensão política, e portanto é o dever do mundo, vamos dizer, mais confortável, dos países mais desenvolvidos e mais ricos, de facto, não só ter programas neste momento de perdão de dívida aos países que estão com mais dificuldades para esses países poderem equipar os seus sistemas de saúde, como também ter uma política concertada ao nível do apoio aos refugiados, que provavelmente envolverá, naturalmente, trazer alguns deles para outros países e não ter apenas a Turquia e a Grécia naquela situação desesperada onde estão, porque também é preciso percebermos que o vírus, quando entrar por aqueles campos refugiados adentro, com as condições de higiene precárias em que as pessoas vivem e com a impossibilidade de terem distanciamento social, quando estamos a falar de espaços sobrelotados, é de facto, quer dizer, o vírus vai graçar por ali e vai criar uma verdadeira catástrofe humanitária. E portanto, a mim parece-me que é a altura ideal, ou seja, se mais uma vez a União Europeia não conseguir neste momento ter uma resposta concertada e de facto a esta questão dos refugiados, que tem sido uma nódoa, eu diria, no nosso currículo humanitário, mais uma vez eu julgo que a União Europeia está a enfrentar os seus limites. Portanto, estamos sempre aqui a falar de um grande problema de coordenação. Está chegada a altura de nós pensarmos de uma forma coordenada e de pensarmos como um todo e não estarmos cada um a pensar no nosso umbigo.
Susana Peralta, Madalena Meira Rezende, e a antecipação de um cenário possível para os próximos tempos. Muitos dos refugiados que nos últimos anos chegaram à Europa vieram da Síria. A Comissão Europeia publicou esta semana orientações sobre ajuda humanitária relacionada com o coronavírus a favor da Síria, para acelerar a canalização de equipamentos e assistência para combater a pandemia neste país há 10 anos devastado pela guerra. Políticas, instituições e percursos migratórios de mulheres e meninas refugiadas em Portugal e Dinamarca. Tese de doutoramento de Sofia de Almeida, no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. A Sofia já foi jornalista, já trabalhou no Unicef, na Guiné-Bissau, trabalha atualmente em comunicação para o desenvolvimento e políticas de inclusão numa perspectiva de género, para um projeto da União Europeia em Angola. Sofia, o que é que pretendias fazer quando surgiu a ideia da investigação que resultou nesta tese?
O meu objetivo passava, de facto, por estudar esta subpopulação que não está de todo representada. Por um lado, as mulheres, os refugiados, por outro lado, as mulheres e ainda menos as adolescentes, que são aqui um grupo específico dentro do trabalho. Mas claramente, digamos que este desenho da tese e o objetivo foi definido há uns anos atrás, não é? Porque esta demorou um bocadinho a fazer, isto foi em 2016, não é? 2017. Mas eu tinha em mente claramente que era este o tema que eu queria investigar. Estávamos, de facto, naquele pico de entrada de refugiados na Europa. E achei que era de facto um tema muito pertinente, alinhado também com aquilo que eu vinha a estudar em termos de investigação académica, em termos de subpopulação, também as questões de género e as mulheres. Neste caso, queria de facto fazê-lo no contexto europeu e perceber, por um lado, através da voz destas mulheres, dar-lhes essa voz através das mulheres, perceber quais são os perfis desde o país de origem até ao país de destino e perceber que impacto é que tem nos processos de integração, perceber como é que a sociedade de acolhimento recebe, de facto, estas mulheres e meninas e estas diferenças de perfis, como é que interagem. E ver isto depois, isto foi crescendo, não é? Inicialmente muito centrado mais nas entrevistas das mulheres e meninas e depois fui querendo ir um bocadinho mais longe em termos de políticas e tanto no final uma das propostas concretas é de facto influenciar as políticas públicas a partir daqui, porque há todo um aprofundamento, recolha de dados, secundários a nível europeu, a nível da Dinamarca e a nível de Portugal. É importante dizer, isto tem dois países.
Estamos a falar de dois países, Portugal e Dinamarca, muito diferentes, quer geograficamente, quer do ponto de vista económico, quer na experiência, na tradição que têm em matéria de acolhimento de refugiados. Isso reflete-se nas políticas e no funcionamento das instituições que de algum modo se relacionam com o acolhimento das refugiadas, no caso?
Sim, sim. Reflete-se. E as políticas também se refletem-se nisso. Bem que aqui é muito interessante porque, de facto, Portugal e a Dinamarca têm aqui uma evolução, eu diria, oposta. Não é? Se por um lado temos a Dinamarca, que tem uma tradição de acolhimento bastante grande, temos Portugal que não tem essa experiência, mas seguem caminhos opostos a partir desta crise, que tem claramente uma componente fortíssima política, uma orientação política, que na Dinamarca não converge com aquilo que é a opinião pública, isso é importante e constatei no terreno, eu fiz o trabalho de terreno, portanto, tanto em Portugal como na Dinamarca, a recolha de dados primários foi toda feita por mim, em períodos diferentes, ao longo de 2018, 2017, 2018 e também 2019, e foi possível constatar isso e, portanto, muitas diferenças na Dinamarca. Uma análise crítica também diferente da Dinamarca para Portugal, primeiro, nota-se, é visível nas narrativas das instituições esta consciência de género, que tem claramente a ver também com estas questões também muito mais culturais, que era isto que eu também queria trazer um bocadinho para a tese, que era escolher dois países que tivessem em termos de demografia fossem mais semelhantes, em termos de dimensão geográfica mais semelhantes, em termos de influência no foro da União Europeia também que tivessem mais similaridade comparado com França, Alemanha, não é? E que por outro lado pudesse também permitir-nos analisar o que é um país do norte da Europa face a um país do sul da Europa. Culturalmente temos diferença.
Está escrito no início da tese: identificar, aprofundar e relacionar as políticas de asilo, as práticas institucionais e os percursos migratórios de meninas e mulheres refugiadas, desde o país de origem até a entrada na Europa, considera a autora fundamental para refletir sobre as estratégias de transformação social, mecanismos de acolhimento e políticas de asilo e integração efetivas. Temos, portanto, Sofia de Almeida, o impacto das políticas e a realidade das práticas institucionais nos processos migratórios numa perspectiva de género, portanto, um trabalho que incide mais nas meninas refugiadas. E digo meninas porque houve também aqui um enfoque na questão da idade. Porquê?
Exatamente, porque é um tema que é extremamente importante e é um grupo muito importante que normalmente não está representado. O alvo são mulheres adultas e adolescentes. Digo meninas, de facto vem de girls, mas são adolescentes, são maiores, são entre os 12 e os 19 inclusive. São um grupo que uma das questões que eu ponho do ponto de partida é esta influência intergeracional, sobretudo na sociedade de acolhimento. Que impacto é que isto tem na integração? Que influência é que tem em termos transnacionais? Tem, porque não impacta só nas comunidades de acolhimento, mas nas comunidades de origem. E, de facto, não só as mulheres, finda este trabalho, provam que são de facto muito mais agentes de mudança do que os homens, nos contextos que eu estudei, como as meninas, as adolescentes, são na prática. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes as mulheres não reproduzem aquilo que, na sua vida prática, aquilo que narram, que defendem no seu discurso, diferenças claras de orientação futura em relação àquilo que são os seus perfis de origem, em relação àquilo que são os seus contextos nos países de origem, e as meninas claramente já vivem essa diferença, mostrando a influência que têm nos processos de integração e nos processos de mudanças socioculturais.
A tese desenvolve-se ao longo de 7 capítulos, o primeiro dos quais incide sobre o enquadramento teórico, parte do estado da arte sobre mulheres refugiadas no estudo sobre migrações, aprofunda a teoria das migrações e o conceito de refugiado. No segundo capítulo são recolhidos e analisados os dados relativos a pedidos de asilo, decisões de primeira instância e decisões finais dos últimos 10 anos em tribunais da União Europeia, Portugal e Dinamarca, dados desagregados por sexo e idade. O terceiro capítulo apresenta de forma detalhada a metodologia. A partir do quarto são apresentados e articulados os dados empíricos de uma forma estruturada e culmina esse capítulo com uma análise comparativa entre os dois países, Portugal e Dinamarca. Surpreendeu-te de algum modo os resultados comparativos entre estes dois países? Houve alguma coisa que não estivesse à espera de encontrar?
Houve algumas coisas em termos de dados que eu não estava à espera de encontrar, porque lá está, os dados dão-nos diferentes leituras. A Dinamarca tem uma evolução que já era, quando eu comecei esta investigação, digamos, mais expectável que tivesse aqui um decréscimo substancial, por exemplo, de facto de procura de pedidos de asilo, e ela é de facto ainda mais abrupta nestes últimos, eu tenho os dados até 2018, portanto nos últimos 3 anos de facto tem uma descida substancial. Depois há digamos, detalhes que não são propriamente detalhes, e que me fizeram refletir um bocadinho, que tem a ver com as questões, por exemplo, de compararmos e analisarmos pedidos de asilo, por um lado, com aquilo que são as decisões de primeira instância, e depois começamos a analisar aquilo que são todas as decisões seguintes, ou seja, todos aqueles pedidos de recurso que são feitos, resultam em quê? Em Portugal, a maior parte, eu diria, em 2018, todos os recursos foram rejeitados. E, portanto, quando isto não é analisado, até parece que nós até aceitamos mais ou menos todos os pedidos. Não, depois temos aqui análises bastante diferentes. Relativamente, em termos comparativos, outra questão que eu tinha colocado logo ao início era tentar perceber através destas mulheres e destas adolescentes o que é que tinha motivado a escolha dos dois países, porquê Portugal e porquê Dinamarca. Portugal houve uma única mulher que tinha Portugal em mente, todas as outras vieram para Portugal porque era a alternativa, que não tinha alternativa, era a alternativa entre vir para Portugal ou ficar no país de trânsito. Normalmente é uma sugestão proposta pelas organizações que operam naqueles países de trânsito, e Grécia, onde as famílias já estão, de facto, algumas há anos, ou mais ou menos instaladas em casas e já com alguns empregos, ou mesmo em campos de refugiados. Na Dinamarca, todas tinham como destino a Dinamarca.
E com quantas falaste, num país e no outro?
Isto foram entrevistas em profundidade, não foi só uma vez, foi, digamos, a entrevista em profundidade foi uma vez, mas houve um contacto que mantive desde os primeiros contactos até algumas que ainda mantenho o contacto hoje, aliás, e pretendo devolver-lhes também este trabalho, que obviamente devem ter com todo o direito e propriedade. 24. 15 em Portugal e 9 na Dinamarca.
Os 5º, 6º e 7º capítulos incidem sobre os percursos das mulheres e meninas refugiadas, divididos pela origem, trânsito e chegada, procurando aprofundar as razões das escolhas, dos destinos, as motivações de fuga e as condicionantes que enfrentaram. Que dados é que a tese nos traz relativamente a estes pontos?
Apresenta-nos perfis, como as diferenças de perfis das mulheres e meninas que vêm para Portugal e que vêm para Dinamarca são de facto diferentes em termos de escolaridade, em termos de autonomia, em termos daquilo que isso representa na vivência do trajeto, na definição do próprio trajeto, no papel que desempenha no próprio trajeto. Aliás, o 6º capítulo é só exclusivamente sobre o trajeto. Não há nenhuma mulher que faça um trajeto legal a não ser as que vêm para o reagrupamento familiar, e essas são a maioria das que estão em Portugal.
As que chegam à Dinamarca, portanto, mais qualificadas e mais autónomas?
Mais qualificadas e com papéis mais autónomos.
Li também que o domínio da língua influencia, obviamente, a integração social e difere quando comparamos Portugal e Dinamarca. Que diferenças entre as refugiadas nos dois países relativamente a esta questão do domínio da língua?
Apesar de a Dinamarca ter aqui um contexto também diferente, temos o inglês como uma segunda língua que é dominada por todos, de facto, não é? Por todos, e quando digo todos, de facto, em qualquer serviço público, se falarmos em inglês, todos dominam a língua e, portanto, isso facilita, mas apesar disso estamos a falar do domínio da língua oficial do país, ou seja, do dinamarquês. Isto tem a ver com os programas de integração e com aquilo que são os critérios, e que são também bastante diferentes entre Portugal e a Dinamarca. Não é? Portugal tem um programa de integração de 18 meses, a Dinamarca tem um programa de integração que dura entre os 3 e os 5 anos. Tem alguns pontos, aliás, em termos de indicadores, eles são harmonizados em termos de trabalho, em termos daquilo que são os mais, que consideram os mais importantes e que eu chamo de alguma forma da integração mais funcional, e claro que também a integração social. Mas eu fiz uma diferença porque a social tem muito a ver com aquilo que os refugiados, as mulheres, sentem como o sentido de pertença, a inclusão, de facto, a participação social, que é depois diferente, obviamente, do conseguir ter um trabalho, do estar a estudar, porque muitas delas conseguem, de facto, atingir esses objetivos, mas depois, ou seja, preenchem os requisitos todos que estão estabelecidos no programa de integração, mas depois de falarmos com elas e perguntarmos se, de facto, se sentem integrados, dizem, não, nós, de facto, conseguimos ter um emprego, até temos uma casa, até dominamos, mas não me sinto parte. Isto aconteceu com algumas, não com todas, não é? Mas isto, há aqui um sentido de pertença, também ali visto, e faço esse confronto de alguma forma com a população autóctone quando faço a análise de dados secundários da população dinamarquesa e da população portuguesa sobre o que é importante para a população, para a sociedade de acolhimento, em relação à integração dos migrantes. E aqui migrantes, porque não há dados desagregados, não há quase dados nenhum desagregados sobre refugiados e muito menos sobre mulheres e meninas. Mais uma vez, depois sobre políticas e práticas muito mais específicas, porque quando tratamos tudo migrantes de uma forma geral, estamos a falar de todo o tipo de migrantes com contextos, motivações completamente distintos, portanto é difícil dar uma resposta mais eficaz quando os dados são todos tratados como um todo. A questão da língua, mais uma vez, em Portugal ela aparece como um dos requisitos, nomeadamente até para estes programas mais recentes que foram criados para dar resposta a este maior fluxo, mas depois ela não tem um cariz obrigatório. Na Dinamarca tem um cariz obrigatório. Tem um cariz obrigatório, tem aulas de facto que são promovidas pelo Estado e tem um conjunto de critérios a cumprir. Em Portugal aparece como um requisito, mas depois elas não são de facto obrigatórias e não há uma estrutura definida e uniforme, e o que acontece é que eu falei com... Não falei com nenhuma refugiada em português, não. Mesmo com as que estavam cá há 3 e 4 anos. Inclusivamente as adolescentes que estão na escola, com muitas dificuldades em falar português.
O que é que se espera que esta investigação possa trazer?
Eu espero que esta investigação e que esta tese possa ajudar a refletir sobre... Ela já faz esse trabalho, porque fez esse trabalho também com as instituições, também é importante dizer, e está aqui muitas entrevistas a instituições em Portugal e na Dinamarca, não só meninas e mulheres refugiadas, para perceber também do ponto de vista técnico, quem está de facto no terreno, perceber se esta análise política e aquilo que é desenhado depois corresponde de facto ao que é feito no terreno, e se não, e porquê. Portanto, há de facto aqui uma procura de visões de vários lados, da sociedade civil também, e o que pretendo é que isto possa chegar às instituições, haver uma devolução de facto às instituições para que possa ajudá-las também a refletir sobre as suas práticas, também às políticas, perceber que muitas vezes, e o que a maioria das instituições disseram é que as políticas são boas, mas isto depois não corresponde na prática. Isto foi mais ou menos transversal e dito por quase todos a nível institucional. E, portanto, há aqui uma série de elementos que foram recolhidos, que foram analisados, que foram cruzados e que espero que possam ir para além de uma tese de doutoramento, porque esse é o meu objetivo também, tem a ver muito com o meu percurso profissional, é pôr as mãos na massa, de facto, é utilizar este conhecimento na prática, é aplicar este conhecimento, e é isso que eu espero que seja feito.
Muito obrigado, Sofia de Almeida. Sr. Embaixador, sugerem-lhe algumas reflexões a estas entrevistas que ouvimos e que se relacionam com a condição e situação das mulheres no mundo?
Sugerem uma... A primeira observação é de pensar que, evidentemente, é preciso rever quais são os critérios e qual é a comparabilidade, como é que se podem comparar os critérios usados na Dinamarca, neste caso, com os critérios usados em Portugal. E parece-me evidente, do pouco que a gente pôde ouvir da sua entrevistada, que está inteiramente consciente do assunto, inteiramente dentro do assunto, e que percebe que ela está a comparar o incomparável. Espero que faça um trabalho publicado em que essa evidência seja bem mostrada e que não fiquemos com a ideia, que é a ideia subjacente, que mostra que Portugal não quer receber pessoas e que a Dinamarca quer receber pessoas. O problema não é esse, e ela fez muito bem em chamar a atenção para os métodos usados que, infelizmente, não permitem uma resposta satisfatória há perguntas feitas.
Muito obrigado. É o fim do Estado do Sítio, com o trabalho técnico de Miguel Silva, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Se está a ouvir esta emissão pela rádio TSF, posso adiantar que há uma versão exclusiva, alargada em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.